e vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela liberdade que nós temos de compartilhar a tua palavra, e eu suplico, Senhor Deus, que haja nesse lugar sede e fome pela tua voz através dela. Me ajuda, Deus, a ser útil aos meus irmãos e não a ser alguém que, dentro das minhas opiniões ou achismos, Pai, não diga apenas o que o Senhor quer dizer, mas que eu diga exatamente o que o Senhor quer falar a cada coração, ainda que haja liberdade na fala. Traz, Senhor Deus, discernimento a nós nesse momento, traz revelação da tua palavra, porque nós dependemos completamente de ti, Espírito Santo, para entendermos a tua voz através dela. Assim nós oramos te agradecendo, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 29. Acharam aí? Eu posso, já que o texto é relativamente longo, eu posso enxugar a explicação e ler só uma parte, você se importa? Quem cala, consente. Você falar que não fala nada. Fala também, pastor, esses enunciados seu me complicam, não dá para saber se você falar que sim ou que não. Então tá bom, como eu sei que vocês confiam em mim, eu vou só fazer um pano de fundo aqui para não precisar ler o texto inteiro, embora eu já esteja aqui com vontade de ler o texto inteiro. É que minha Bíblia está com as letras cada vez menores, você acredita? Bom, vou resumir, tá? Vou ler só uma parte. Jeremias, no capítulo 29, essa carta especificamente de Jeremias para os hebreus de Judá na Babilônia, que estavam escravos lá, ele fala de uma visão de Deus para o povo, e ele manda o povo se estabelecer naquele lugar de escravidão. Querido, parte do que você vai ouvir aqui, antes de eu continuar, parte do que você vai ouvir aqui vai ter uma interpretação muito individual, muito pessoal, que você não vai ouvir explicação sobre ela. Então, esteja muito atento ao contexto de comparação da realidade daquele povo com a tua realidade, tá? Embora eu vá explicar para você ainda. Então, essa carta ali, o profeta está falando sobre uma visão de Deus para o povo, dizendo para eles se estabelecerem naquele lugar, não tomar nenhuma decisão precipitada para retornar para Judá, para querer sair desse exílio. E ele fala para o povo construir casa, ou seja, era para bem para estabelecer. Quando você fala de construir casa em algum lugar, geralmente você está falando de realmente morar lá por muito tempo. Então, não era para eles construírem casa, plantar jardim, ter filho. Olha a profundidade do que o profeta está dizendo. Deviam buscar a prosperidade dos babilônicos, deviam orar por eles e estabelecer paz com eles também. Só que o curioso dessa mensagem de Jeremias é que ela é uma resposta completamente diferente do que alguns profetas falaram para os exilados. Alguns profetas e alguns sonhadores. Essa parte seria muito importante eu ler, deixa eu só achar. Vamos ler a partir do versículo 6 aqui. Tomai esposas e gerais filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai vossas filhas e maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganes os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falam falsamente, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor, até aí. Então, o problema ali, a situação é que Jeremias estava falando para eles algo que teoricamente era meio que o contrário do que o povo queria. E na verdade os profetas que tinham ali, eles estavam dizendo só o que o povo queria ouvir, e alguns sonhadores, ou pessoas que sonhavam, e olha que interessante, quando está falando para não ouvir esses que sonham, não está anulando o sonho, mas está dizendo sobre essas questões especificamente. Por quê? Porque o sonho de fato, ele vem como revelação de Deus para muitas pessoas, muitas vezes, e isso até hoje. Eu costumo dizer que se você quiser descobrir se você ficou velho ou não, começa a perceber quanta revelação de sonho você tem. Pastor, sonhei um negócio. Porque a Bíblia diz mesmo que os nossos jovens vão profetizar e os velhos é que vão sonhar. Então, se começou a ter muito sonho, na hora de me contar, pensa. Primeira visão que eu vou ter sobre você é que você está velho, tá? Mas nesse contexto, o que ele está dizendo aqui, o profeta está dizendo, não é para ouvir todo mundo que está sonhando, porque eles sonham de acordo com a própria vontade, com o próprio desejo. O que, que isso significa? Que muitas vezes, alguns sonhos que as pessoas possam ter, e ainda mais nesse contexto, parece que ela tem que ter a interpretação que a pessoa deseja. Então, cuidado você também, quando você tem alguns sonhos, algumas informações, dependendo de quem vem, ou dependendo daquilo que você quer interpretar. Porque nem sempre o sonho vem com uma grande revelação de Deus. Só para você ter ideia como isso é perigoso, o sumo sacerdote, um dia antes dele entrar no Santíssimo Lugar, eles não dormiam. E sabe por quê? Para não correr o risco de pecar em sonho. Então não dá para dizer, ah, eu sonhei e vai acontecer. Tem muito sonho que é um bombardeio da feijoada que você comeu de repente, alguma coisa assim. Então toma cuidado com isso. E aqui o profeta está dizendo exatamente isso. Ele está dizendo o oposto, completamente diferente do que os profetas e os sonhadores e os adivinhos estavam falando lá. Ele estava dizendo que o povo não era para se dispersar, não era para dispensar-se da Babilônia. E é meio que assim, ele estava confrontando aquela velha mania que muita gente, para dizer que é usado por Deus, ela costuma usar para poder, dizendo só o que a outra pessoa quer ouvir. Então ele estava sendo o oposto. E se você pegar o capítulo 28, aqui não vai dar tempo de ler aqui, por uma questão de tempo, a discussão dele com Ananias, onde Ananias fala alguma coisa muito, muito, muito benéfica para o povo, ele chega e fala, beleza Ananias, se por um acaso foi isso mesmo que Deus foi cumprir, está tudo certo, mas só para você saber, todos os profetas que vieram antes de você e antes de mim, só falaram que ia ter guerra, só falaram que ia ter problema, ninguém ficou falando o que você está falando. Então se for de Deus isso, ótimo, porque aí a gente diz que a palavra de Deus, quando ela se cumpre, porque os profetas de antes falaram o oposto, está se cumprindo agora. Aí ele foi, quebrou os canzis, não vou te explicar sobre isso agora, enfim. Então ele vem já combatendo a quantidade de boas informações que o povo estava recebendo, a quantidade de palavras proféticas dizendo que o povo queria ouvir. E querido, eu sei que muitos de nós aqui, não vou dizer muitos de vocês, mas muitos de nós, a gente se alegra em ouvir uma palavra profética, algum profeta que é levantado por Deus para dizer aquilo que a gente gosta de ouvir. E muitas vezes as revelações, ou pseudo-revelações, elas se encaixam, porque a gente faz se encaixar em alguma coisa que a gente quer viver. Só que muitas vezes as palavras de Deus que vão trazer a direção plena do que Deus quer para você, elas vêm para te desconstruir em algumas coisas, para te corrigir em algumas coisas, e aí sim com isso você tem uma direção. Eu não estou dizendo que toda palavra de profética de Deus, ela vem só para te descer o cajado, todas elas vêm só para colocar peso em você. Não estou dizendo que Deus, para poder trazer revelação através de um profeta, ele vai deixar você sempre com o coração amargurado, mas também ele não vai ficar dizendo para você sempre a parte boa do que você quer viver, para você não se acomodar no comportamento que você tem. Vamos ser simples aqui, eu já disse isso mil vezes. Se por um acaso um profeta diz para você, agora, só o que você quer ouvir, que tipo de amadurecimento, de evolução você tem? Em que você vai mudar? Você vai acreditar que Deus está comigo, afinal de contas, olha o que estão falando para mim. Olha o que Deus está usando o cara para poder falar o que eu quero, o que eu mais gostaria. Ah, eu vejo uma chave, eu vejo uma porta, eu vejo um carro, eu vejo isso, eu vejo aquilo. A sensação que a gente tem é que todo mundo tem visão e que a gente depende de algum desses para poder ser direcionado por Deus. Quando na verdade, querido, mesmo quando alguém traz para você uma palavra de visão, de revelação, de qualquer outra coisa, quando ela não é de Deus, ela enche o teu coração na hora, mas depois rapidamente o próprio Deus, ele permite se apagar da tua memória e do teu coração. Agora as palavras que você ouve ao longo do tempo, essas sim se firmam no teu coração, quando são de Deus, amém? Mas Jeremias já fala para o povo que o exílio ia durar 70 anos e que essa que era a vontade de Deus, é que esse tempo deles, num momento desconfortável, ia passar ainda mais, eles iam passar mais tempo ainda. E ele também fala que depois desses 70 anos, aí sim Deus ia trazer o povo de volta. Eu costumo dizer que mesmo as sentenças, das consequências que a gente, de decisões que a gente toma, mesmo elas, mesmo aquela situação de consequência difícil e pesada, ela tem também escrita por Deus a fase da absolvição. Então, a justiça de Deus só é plena quando depois da consequência, você também é absolvido. Então, você que está aqui hoje carregando um peso de muito tempo, de muita culpa, de muita situação que você vem se arrastando ao longo do tempo, saiba, Deus não quer te castigar a vida inteira. Se você teve que viver consequências e você viveu as consequências, seja ela por questões de dívida, seja ela por questão da tua ficha criminal, seja lá o que for, você pagou, saiba que Deus te perdoou. Então, se arrependendo, querido, pedindo perdão a Deus, vivendo em algumas circunstâncias a consequência, ou às vezes, muitas vezes a graça, saiba que Deus não tem interesse em fazer da tua vida uma vida de condenação, de peso, onde você vai o tempo todo carregar aquela cruz da maneira mais injusta, e sim carregar a sua cruz para que você tenha equilíbrio. Querido, carregar a cruz, você já ouviu isso também. A cruz é um peso que ela vem para equilibrar, para dar para a gente lastro, pela quantidade de ventania que vem. Se você não carrega a sua cruz, você não tem equilíbrio. Então é importante você saber entender o que é a cruz, a responsabilidade, o comprometimento que você tem com Deus, e o que é uma acusação do inimigo que nunca acaba sobre você. Deus não está querendo continuar fazendo você se sentir condenado por aquilo que você errou um dia. Se você se arrependeu, se existe arrependimento no teu coração ou existiu, o Senhor te perdoou e isso te renova. Só tem um pecado, querido, sem perdão, e esse é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E a pessoa mais próxima de cometer esse pecado, não é quem enfiou o pé na jaca, fez um monte de coisa errada. É o crente, muitas vezes, que está dentro da igreja, numa vidinha equilibrada, aparentemente não fazendo nada do que ele fazia de errado, mas ele é muito acostumado com as coisas de Deus, ele relativizando as coisas de Deus. Esse está mais próximo do risco de uma condenação. Condenação não pode dizer, mas de um peso de julgamento por causa desse pecado, do que as pessoas que estão aqui humilhadas com o coração. Então saiba, querido, que Deus está trazendo essa palavra nesse momento, com essa pausa, para poder permitir que você aceite essa libertação de Deus, porque você nunca vai se auto-justificar. Você nunca vai ter uma atitude onde você vai sentir que lavou o teu coração e agora eu estou bem, porque eu fiz isso, eu paguei aquilo, porque senão o sacrifício de Jesus na cruz seria desnecessário. Vocês estão aí? E todos os dias Deus faz isso. As misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada manhã. E por que acontece isso a cada manhã? Porque é necessário. Deus permite que a misericórdia dEle venha sobre a gente, porque a gente precisa que isso aconteça todo dia. Vocês estão aí? Amém? Amém. E Deus faz isso com o povo. Ele avisa através do profeta que haveria esse tempo ainda no exílio por 70 anos, mas depois eles sairiam de lá, e Ele fala isso para o povo, porque Ele tinha planos de dar futuro para o povo de novo, de renovar o povo, de trazer esperança para eles. Então houve o aviso de que, pô, a parte ruim é, vai acontecer isso, porém, depois de 70 anos, eu vou trazer vocês de volta para a terra. E Ele promete libertar o povo cativo, e ouvir a oração do povo, quando o povo se propusesse a buscá-lo de todo o coração. E aí sim, Deus ia deixá-los encontrá-lo e iam viver justamente essa restauração. Jeremias 29, versículo 11 diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar, de onde vos mandei para o exílio. Eu gosto muito desse texto, principalmente na parte do versículo 11, que diz que Deus é que sabe que pensamentos Ele tem sobre nós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que a gente deseja. Minha pergunta para você, e como muitas vezes eu faço quando me lembro desse texto, é: o que você deseja? Você sabe o que você quer? Porque o grande problema da gente não receber muitas coisas da parte de Deus, não é só que a gente não ora, é que a gente nem entendeu o que a gente quer ainda. Você nem sabe talvez o que você queira. Ou se você diz querer, às vezes você só diz querer, mas não demonstra o que você realmente quer. Eu estou nessa muito do querer, mas é só para você entender que muitas coisas que você deseja ou diz que você realmente quer, você nem ora por elas. A grande verdade é que nós somos falhos, até nas coisas que a gente gosta, quanto mais nas coisas que a gente precisa em oração. Seja paciente na tribulação e na oração perseverante, diz a palavra. Mas se você quer alguma coisa, ora. Não dá para ficar o tempo todo convencendo a você mesmo e as pessoas do quanto você quer alguma coisa, se nem oração você faz sobre isso. Se você orou uma vez, a gente pergunta se você orou, fala, não, eu já orei por isso. Não, você continua querendo? Faça dessa oração algo constante. Por exemplo, tem gente que, eu quero trabalhar em tal lugar. Tá, você está se dedicando, pelo menos, a querer ter contato com esse lugar, mandou um currículo, pelo menos. Eu quero passar no concurso, tá, mas você está estudando, quero entrar em tal faculdade, você está estudando, está fazendo a sua parte? E eu não estou dizendo que por você fazer a sua parte, Deus tem que fazer a parte dele exatamente como você quer. Porque muitas vezes você vai fazer a sua parte, e Deus vai fazer a parte dele muito melhor do que a sua. E talvez não exatamente como você planejou. Existem pessoas aqui que desejaram ser empreendedores. Puxa vida, vai pesar. Só que você tomou decisões para ser... Isso não tem nada a ver com o esboço, tá? Deus está parando o culto para falar com você. Só que você desejou viver essa vida empreendedora muito mais baseado em status ou em preguiça do que propriamente em direção. Você foi traçando metas e objetivos que funcionam, que dão certo, só que você está muito tempo fazendo essas coisas e não chegou onde você gostaria. Será que realmente Deus te chamou para empreender? E eu vou usar um exemplo pessoal. Eu tenho condição de hoje, com muitas ideias que eu tenho, possibilidades, fazer algumas coisas que estão na minha mão funcionarem. E diversas vezes que eu tentei fazer certas coisas por uma questão exclusivamente financeira, na verdade o objetivo do que eu pensei em fazer, além da função pastoral, ele era bom, ele tinha a ver com a família, não tinha a ver com grandes sonhos financeiros, mas de uma provisão equilibrada. E quantas vezes eu fiz um monte de coisa, Deus não deixou as portas se abrirem, as portas se fechavam diversas vezes. E às vezes você fica insistindo, teimando que Deus faça, poxa, Deus me honra no meu negócio, e às vezes não é isso que Deus quer que você faça. Também não quero te confundir se você é empreendedor, só quero que você entenda o seguinte, tem situações, querido, que a paz no teu coração, ela nunca existiu. Você está insistindo porque você deseja trabalhar menos, de repente você quis imaginar que você ia ganhar muito dinheiro, ou alguma outra razão, mas que você fala, cara, Deus não foi nem consultado para isso, eu nem orei, e se eu orei, eu preciso lembrar o que eu orei, porque na nossa oração você não dá ordem para Deus, na nossa oração você suplica e pede a direção de Deus, o favor de Deus, de acordo com a vontade dele. Então pensa um pouco, se essa insistência para alguns aqui, ela não tem a ver com o motivo errado, a coisa certa da forma errada ou pelo motivo errado. Em contrapartida, existem outras pessoas que a tua história em relação ao empreendedorismo, a ter o próprio negócio, ela sempre apontou, sempre direcionou você a acreditar nisso desde muitos anos antes de você ser quem você é. Então não pare de empreender porque os dias difíceis chegaram, porque são eles que vão justamente confirmar o chamado de Deus para a tua vida em relação ao empreendedorismo. Se você se lembra daquele vídeo que eu já indiquei para vocês várias vezes, do John Bevere falando sobre o chamado, o julgamento, no julgamento da eternidade, sobre as pessoas que cada um deles desempenhou uma função, e cada um imaginando que Deus chamou ele para uma coisa, quando Deus chamou ele para outra, um que era pastor e ele não foi chamado para ser pastor, o outro que era contador, e Deus chamou ele para o ministério pastoral, a mãe que imaginou que, imagina, Senhor, tinha até vergonha, eu não fiz nada, não fui para nação nenhuma, eu só criei meus filhos, ele falou exatamente isso que eu queria, porque seus filhos salvaram sei lá quantos milhões de almas. Então a gente fica muito perdido, e não entende que Deus tem de fato uma direção clara para a gente, mas que depende dessa busca, que depende dessa oração, e que depende talvez primeiro de você saber o que você quer. Querido, de verdade, já está na hora de você saber o que você quer. Eu quero casar, eu quero não sei o quê. Então anda em direção, anda de acordo com isso que você diz querer. Eu quero estabelecer minha família, eu quero... Então tá, começa a viver, querido, inclusive, e com perdão da expressão, anda de acordo com a idade que você tem. Você não é mais criança, não dá mais para ficar brincando com o sentimento dos outros. Tem um monte de cara que eu conheço que tem um negócio chamado meninistério. Sabe o que é meninistério? É o ministério de meninas. Que ele fica administrando o ministério, ele tem sempre uma ali que está no pé, pá, não sei o quê, mas ele nunca se posiciona com nenhuma, é aquele famoso defraudador de corações. Aqui, graças a Deus, não tem nenhum, até porque não tem ninguém bonito mesmo. Brincadeira, gente, você não fica ofendidinho não, né? Amém. Então, querido, esse texto, essa parte do versículo 11 ao versículo 14, apesar de ser uma carta muito realista, de confronto, ou de apresentação do que realmente de ruim ia acontecer, ela também é uma carta de esperança. Só que ela é principalmente um chamado à fidelidade de um povo, para que eles vivam as promessas que Deus está dando. Eu não sei se você consegue ver dessa forma, mas diversas vezes em que eu vejo Deus corrigindo o povo e dando a saída, e eu percebo que Deus faz a mesma coisa com a gente, Ele nos corrige e Ele sempre dá saída, eu me constranjo. Porque eu falo, puxa, a gente tem que viver a consequência e esperar. E não que Deus estivesse avisando a gente que apesar de tudo, Ele ia renovar a nossa história, ia escrever a nossa história, Ele ia renovar a nossa vida. A gente às vezes tem que se colocar no nosso lugar e entender que tudo que a gente vive de fato é uma graça de Deus e que Deus não nos deve satisfação. E quando Ele dá essa satisfação, é muito constrangedor porque Ele sempre nos termina entregando muito mais do que a gente entregou para Ele ou o oposto do que a gente entregou para Ele. Mas o que Ele espera? Primeiro, que você cumpra princípios simples. E no caso aqui, quais eram esses princípios? Invocar ao Senhor, versículo 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Se você, querido, invocar, orar, porque Ele separa a invocação da oração, e você buscar ao Senhor, você vai ter esse reflexo. Agora, principalmente, querido, mostrando nessa carta, que no mesmo período de exílio e de escravidão, Deus estava presente e tinha um propósito para a vida do seu povo, exatamente como agora, onde a vida de alguns de vocês talvez estejam vivendo grandes desafios, e você tem a sensação que você está preso em algum lugar, preso num estado financeiro, preso em alguma coisa. Meu irmão, se eu pudesse falar isso categoricamente, bater o martelo e encerrar o culto aqui, já seria o suficiente, porque esse aviso é, o que Deus está te pedindo são coisas simples, Deus não está te pedindo nada complicado. Se Deus traz uma palavra como essa, e eu vou confessar algo para vocês aqui, eu falei isso para a Cris hoje, eu tinha já terminado a mensagem, eu estou me esforçando para terminar a mensagem do culto no dia seguinte, para o pessoal da comunicação ter tempo de fazer a arte das capas e as divulgações, então eu estou fazendo uma coisa que eu não fazia, que é fazer a mensagem um dia antes. E aí, essa mensagem estava pronta desde sábado à tarde, sábado pela manhã, eu terminei a mensagem. E aí eu saí com a minha família, fui fazer algumas coisas e Deus começou a me incomodar sobre algo que de fato eu precisava ter mudado, tanto que depois, não sei se foi no fim da tarde, começo da noite, eu mandei mensagem para o pessoal da comunicação, falou assim, gente, não é esse título não, o título vai ser outro, tá? Então muda a arte, muda tudo, por quê? Eu fui começar a fazer de novo essa mensagem hoje, de ontem para hoje, vai, à meia-noite e 40. E eu sei que eu não posso fazer isso, porque meio que me dá um cansaço mental muito grande fazer de madrugada e continuar de manhã. E eu tinha um outro compromisso na hora do almoço. E eu fui fazer essa mensagem e foi tão rápido para ela poder se desenrolar como esboço, porque eu sou prolixo, eu tenho TDAH, e se eu não trabalhar com esboço, vocês ficam aqui até 5 horas da manhã, se com esboço eu já demoro, você não tem ideia de como seria sem. Então foi um desafio para mim, porque Deus mudou essa mensagem, e eu quero que você entenda a partir desse parâmetro que você vai ouvir. Deus está mudando essa mensagem, mudou essa mensagem, talvez por algumas pessoas de maneira muito peculiar aqui, apenas para dizer para você, que você precisa tomar certas decisões, acreditar nelas, saber que isso tem que ser um exercício de fé, e principalmente, você orar por isso e fazer as coisas fáceis que Deus colocou na tua frente. Tem muitas histórias prontas para ser mudadas, não é pelas coisas proféticas, difíceis, de grande revelação, é por obediência a coisas simples. E o que Deus estava dizendo para o próprio povo, eram coisas simples. Não dependia deles terem uma revelação sobre que decisão tomar, sobre como eles iam conseguir se livrar daquele exílio. Se resumia a palavra simples, invocar, orar e buscar. Se você olha para esse texto, querido, você consegue perceber que ele é relevante, mesmo para a gente, porque a gente tem as mesmas necessidades que o povo hebreu tinha. Agora, mesmo com a promessa, tudo isso ia depender muito do povo para que pudesse acontecer. Ia depender muito de uma iniciativa do povo. Assim, querido, como o povo hebreu, a gente também tem o costume de se acomodar quando Deus nos traz alguma palavra, alguma revelação, que seja esperançosa para a gente. A nossa tendência é, pode olhar para a tua história, se ouvir uma palavra boa de Deus, se ouvir uma revelação do céu através da palavra, o que você faz com isso? Na grande maioria das vezes a gente não caminha em direção a discernir o que Deus quer que a gente faça com essa palavra. A gente se acomoda em ter recebido a palavra, guarda no coração, e a gente simplesmente vive uma questão de um comportamento de comodismo tão grande, que parece que Deus tem que avisar, que Deus tem que cumprir, e você não tem que fazer nada. Quando na verdade, essa promessa que Deus deu ao povo, Deus deu uma lição de casa. Vocês vão ficar 70 anos, mas eu vou tirar vocês daí. Só que vocês têm que clamar a mim, você tem que buscar, você tem que invocar, você tem que orar, e você tem que de fato ter esse comportamento de busca. Querido, mesmo diante da promessa, mesmo diante das coisas que você já recebeu como palavra de Deus, você vai ter que ter um comportamento que ande em direção a isso. Depois eu falo isso da minha esposa, vai. Uma palavra dada por Deus, querido, sem que a gente ore por ela, ela vai sair do nosso coração. E talvez quando ela se cumprir, ou talvez ela demore muito para se cumprir, e você comece a ficar com o coração amargurado, e a esperança vai embora. Eu não sei se vocês vão conseguir entender, ou lembrar da história de Elias, com os detalhes necessários. Quando Deus manda Elias, estou só fazendo um parênteses aqui, manda Elias avisar a Acabe, que ele ia mandar de novo chuva sobre a terra. Ele dá o aviso para Acabe, só que depois ele tem um determinado comportamento. Ele começa a orar, e a Bíblia fala que ele coloca a cabeça no meio do joelho, fica numa posição fetal. A gente muitas vezes quando ora e quer demonstrar clamor, a gente faz isso só com emoção. E esse profeta faz isso com comportamento. Ele coloca a cabeça no meio da perna e começa a orar, e aí ele fala para o servo dele, está vendo alguma nuvem aí? O servo vai falar, não tem nada não. E por 7 vezes ele faz isso, até que na 7ª vez, ele ora, ele pergunta para o servo, e o servo fala assim, tem uma nuvem aqui, mas do tamanho da mão de um homem. Mas era o suficiente para ele entender que ia acontecer. Ele falou assim, então corre, que a chuva vai vir. Aí você fica se perguntando, mas peraí, Deus não mandou avisar a Acabe que ia chover? Por que esse cara aqui teve que orar? Já parou para pensar nisso? Você consegue ter resposta clara para isso, de maneira simples? Querido, mesmo as orações, mesmo as promessas, elas envolvem a nossa oração, não é porque Deus vai fazer ou não muitas vezes, é para que o nosso coração esteja preparado quando Deus fizer. Porque tem coisas que se Deus por um acaso falar para você do que Ele vai fazer, e você não se preparar para isso, não tiver uma vida de oração, talvez quando aquilo chegar até você, você perceba o quão despreparado você está. Por exemplo, eu não queria falar isso, mas eu vou falar. Quantos de vocês aqui receberam palavras de Deus de que você seria um profeta? Levante sua mão. Um de cada vez. 1, 2, amém. Quantos de vocês receberam um chamado de Deus de que você seria um pastor? Levante sua mão. Tem mais já, tem mais gente, vai que eu sei. 1, 2, quem mais? Quem mais? Gente, vai. Agora vocês vão fazer a palavra ficar difícil? E aí eu te pergunto. Tá bom, vou perguntar uma outra. Quem de vocês já recebeu de Deus uma palavra que você seria enviado às nações? Levante sua mão. Gente, vai. Colabora, obrigado também. Obrigado, Paula. Vocês não querem? Tá bom, então tá. Vou emburrar também e vou embora. Acabou o culto. Só que aí, você recebeu essas palavras. Foi de Deus. Mas eu te pergunto, o que você fez com essas palavras? O que produziu em você que você tenha tido uma atitude prática, onde você crê de fato que Deus te deu uma palavra e você andou em direção a ela? Porque eu sei que Deus vai me chamar para as nações, eu vou ser enviado para outros lugares, e começou a fazer pelo menos o inglês. Então como é que a gente fica sustentando que tem palavra de Deus, se a gente não obedece absolutamente nada, e não contribui, não porque Deus precise de ajuda, mas não contribui para que a gente tenha de fato esse caminho mais claro, essa direção mais clara de Deus. Eu lembro de um amigo meu que ele falou assim, Deus me falou que eu ia viajar às nações, não sei o quê, e um dia eu fui buscar um pastor num lugar, e ele falou assim, escuta, eu acho que você é a pessoa perfeita para uma missão que a gente está que a gente tem lá na, no Oriente Médio, cara. Não é Oriente Médio, na África. Senegal. Ele falou, por quê? Ele falou assim, ó, você não tem filho, você não tem nenhum parente próximo, e pelo jeito que você dirige, você também não tem medo de morrer. Então a gente precisa de alguém exatamente como você para a gente poder enviar para o tal lugar. Ele acreditou naquilo. E começou a se movimentar, tá? Fez inscrição, não sei o quê. Um tempo se passou e um dia ele se vê em Londres, num treinamento justamente para essa missão. Qual era a missão deles? Entrar em alguns países e jogar bíblias em instituições, em casas. Eles não podiam falar e nem poderiam jogar as bíblias. Ele foi pego, tomou um couro, enfim. Só que ele não tinha nenhuma capacitação para poder estar em outro país, porque nem o inglês ele falava. E ele falou assim, que falou, cara, quando a gente sentou na rodinha e cada um começou a falar quem a pessoa era, curiosamente esse cara nasceu em Mogi das Cruzes. Jackson, o nome dele. Ele falou assim, quando as pessoas começaram a falar tudo que elas eram, tudo que elas faziam, eu olhava para mim e falava assim, mano, eu não terminei nem o colegial, eu não falo outra língua, eu não tenho absolutamente nenhuma habilidade. E ele ficava com a vergonha, e ele passou um tempo ali vivendo um constrangimento, e às vezes está na sala ali do lugar do treinamento, assistindo televisão, e os caras passarem e rachar o bico e rir da cara dele. Ele falou assim, meu, o que você está fazendo? Nem entender inglês você entende, você está assistindo televisão aí. Os caras tiravam o sarro dele. Cara, Deus não deu para esse cara o inglês de um dia para a noite. Eu já contei a história desse cara aqui. Aí você pensa, maravilhoso, pastor. Ué, será que tudo que a gente quer receber de Deus tem sempre que passar por um desgaste para Deus te dar? Será que você não pode se esforçar um pouco para então andar na direção da promessa que você recebeu de Deus? Assim como o que Deus pediu através do profeta para o povo, eram coisas simples, como é o que Ele pede para a gente hoje. E esse texto prova, querido, que bastava iniciativa de três coisas, e Deus cumpriria essa promessa: invocar, orar e buscar. Invocar, do hebraico, kará, que significa proferir em voz alta. Então essa invocação, ela não era uma mera fala. O que o povo estava ouvindo ali é, você tem que falar em voz alta. E a outra palavra é orar, e por isso tem essa diferenciação. Orar, do hebraico, palau, que significa meditar. Olha a diferença do que é invocação para oração. Então, de uma certa forma, Deus queria que eles expressassem, colocassem isso para fora, mas que eles meditassem nisso. E por último, buscar, que é do hebraico bakash, que significa desejar ou exigir. Talvez a palavra não seja só desejar, nem só exigir, mas olha que interessante, quando Deus fala isso para o povo, através do profeta, fala sobre invocação, falar, meditar e desejar, ou falar, falar em voz alta, meditar e exigir. Por quê? Porque foi Deus que falou. É diferente de sair decretando que Deus vai fazer isso, que tem que fazer aquilo, que não sei o quê, só porque você entendeu uma promessa de Deus. Quando na verdade, querido, é bem diferente de Deus falar especificamente através de um profeta sobre o que você deve ou não fazer. Porque quando você recebe uma ordem e obedece essa ordem, você talvez não possa nunca exigir de Deus, mas você tem uma propriedade para desejar e para ter esperança, porque Deus falou com você e você obedeceu o que Deus queria. Obediência, não conveniência. Porque tem certas coisas, eu não queria falar isso, mas sou obrigado a falar. Tem certas coisas que as pessoas chamam de dizer que estão obedecendo a voz de Deus, não, porque Deus mandou, porque Deus mandou, porque Deus mandou, umas coisas ridículas, absurdas, que colocam na conta de Deus e não tem nada a ver com Deus, e Deus não mandou absolutamente nada, mas para a pessoa poder se acomodar em fazer aquilo que ela está afim, ela usa essa expressão de que Deus mandou. Vocês devem se lembrar, alguns bons anos atrás, eu não sei se ele é pregador, se ele é pastor, que pegou um texto de Oséias, aonde Deus mandava o profeta casar com uma mulher adúltera, e aí o cara vai lá, convence uma mulher da igreja, ele lê o texto, ele tem a brilhante revelação de dizer, Deus está mandando eu fazer isso aqui. Querido, se você não entender que o contexto do que acontece aqui, nem sempre vai se encaixar exatamente com o que você quer que você, com o que Deus quer que você faça, você vai ver momentos aqui onde Davi matou alguém, e você acha que você vai matar alguém também. Começa a haver um monte de confusão. Então peça discernimento a Deus. Não sai só lendo porque você telefona. Deus, me faz entender o que o Senhor quer dizer para mim. O que a palavra tem a ver comigo. E esse pastor, ele vai convencer a mulher do cara e o cara de que ele deveria ter intimidade com a mulher, afinal de contas, Deus deu uma palavra para ele. Esse é o perigo de você também só ler a Bíblia como um papagaio de realejo que pega aquele negocinho com o bico assim e mostra para você. Que geralmente é só coisa boa, tipo caixinhas da Preciosas Promessas. Que atira uma palavra aí, só tem coisa boa. Nunca tem se arrependa, raça de víboras, só tem coisa boa. E aí o pastor não convenceu os dois, e ele usa a expressão, porque Deus me pediu uma coisa muito difícil, como é que eu ia convencer? E para quê? Qual era o resultado dele ter intimidade com a mulher do outro? Ele cometeu um adultério, ainda colocou a culpa em Deus e falou que foi revelação bíblica. Mas isso, graças a Deus, a gente está longe de acontecer, né? Até porque a gente entende direitinho o que Deus pede para a gente. A gente invoca o nome do Senhor, a gente fala em voz alta, a gente não tem vergonha do Evangelho, é ou não é? A gente medita com a palavra oração naquilo que a palavra de Deus diz. A gente começa a alimentar no nosso coração a fé. A gente busca Deus, ou seja, a gente realmente sabe o que a gente quer. A gente deseja isso. Querido, infelizmente, curiosamente, a gente meio que faz o contrário, a gente inverte um pouco a ordem das coisas. A gente primeiro começa a desejar alguma coisa de Deus, ou às vezes a gente exige alguma coisa de Deus, como se Deus fosse nosso servo. Depois a gente começa a gritar para Deus aquilo que a gente quer. Tipo, eu quis tanto isso, Senhor, o Senhor não está vendo, olha aqui, olha o meu esforço, eu parei de fazer aquilo, de fazer aquela outra coisa. E depois a gente medita no que a gente pede. E quase nunca a gente medita para avaliar se a gente fez direito o que Deus pediu, e sim, a gente medita para descobrir, por que será que Deus não me respondeu? A gente não medita para dizer, será que eu fiz o que Deus pediu mesmo? A nossa meditação geralmente é colocando a culpa em Deus, por que será que Deus não fez, meu? Fiz tudo certo, por que será que eu ainda estou vivendo isso? Fiz tudo certo, a gente inverte as coisas, porque para a gente, querido, orar e invocar, não deveriam ser coisas diferentes, aliás, deveriam ser coisas diferentes. A gente acha que só porque está falando, está meditando. Tem muita oração que a gente faz da boca para fora. Por isso que muita gente ora de maneira eloquente, e você não consegue ver verdade na pessoa. Porque parece que ela ora o que todo mundo ora, fala como todo mundo fala. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te chamou para ser um robozinho evangélico eclesiástico, onde você tem que orar igual o pastor, tem que saber as palavras de oração. Meu irmão, minha irmã, Deus ouve tudo o que você fala, até com teus erros gramaticais, essa falta de concordância. Deus ouve absolutamente tudo. A questão é, o que você está falando é verdade? Quando você fala, Senhor, eu te exalto, Senhor, não sei o quê, muitas vezes essas palavras de exaltação, elas são da boca para fora, elas não são do coração, você só fala porque é a palavra mais bonita para dizer, principalmente quando você ora em público. Por isso, deixa eu dizer uma coisa, você que não costuma orar em público, porque tem vergonha de orar em público, não se sinta mal. Às vezes a tua oração, ela é muito mais de verdade, do que muita gente que ora muito bonito em público. Orar em público é uma questão de exercício, familiaridade, de entendimento, mas também esconde um monte de gente falsa. Tá vendo? Não precisa então, não precisa não, progrida. Não viva a continuidade de uma vida de comportamento medíocre, onde, sei lá, não precisa orar, o pastor falou que precisa orar em público, precisa aprender sim, precisa exercitar sim. Começa do teu jeito, mas começa, porque muita gente não vai conseguir ler o teu pensamento que você está orando por ela. Às vezes o teu melhor amigo está precisando de uma oração, de cura, de alguma coisa, e ele vai ficar ali de mão amarrada do seu lado porque ele não quer falar alto, ou porque você não quer falar alto. Eu, há uns anos atrás, eu perdi um amigo num dia de treino, num lugar chamado Terra Preta, em Mariporã. Ele passou reto numa boca de lobo, quebrou o fêmur, ficou com a cabeça na parte de inclinação da ladeira para baixo. Eu lembro que eu sentei no chão, coloquei a cabeça dele no meu colo, para ele não ficar, né, desnivelado. E a gente de macacão, no asfalto, um sol, um calor. E ele falava assim, ô meu, reza aí comigo, cara, quando você reza nos campeonatos eu me acalmo. Eu orei por aquele cara umas 10 vezes. Eu terminava de orar, ele, ora, vai de novo, ó, reza aí de novo, continua aí. Eu estou meio assustado, está meio assim, não sei o quê. Ele era mais velho que eu, acho que uns 4 ou 5 anos. Aí chegou a viatura do SAMU, levou ele para o hospital. Quando chega no hospital, ele chega para o primo dele e falou assim, meu, cadê o Malote? O Malote sou eu, porque eu fazia várias fitas, tá ligado? É nada, eu era um menininho trabalhador do Banco Rural que trabalhava fazendo malote do banco. Então eu fazia os documentos, colocava no malote e mandava. Eu sei que eu tenho cara de ladrão, sei que eu sou embaçado, sou mil grau, mano, tá ligado? Só minha esposa que passa o veneno em casa, tá ligado? É, nós um bagulho, tio. Então, aí falei pro cara, mano, brincadeira. E eu contando uma história séria e brincando assim. E aí ele falou assim, meu, cadê o malote? Eu falei assim, não, ele vem amanhã na hora da visita. Ele falou, meu, então faz alguma coisa, cara, reza comigo, eu tô sentindo um negócio esquisito, cara, tá me dando um medo aqui, não sei, eu tô me sentindo meio mal. Aí o primo dele me contando isso, o primo dele me ligou para falar isso. Ele falou assim, cara, eu não sei rezar que nem o cara, lembra das palavras que ele falou para você quando tava na ladeira? Alguns minutos depois, esse cara teve uma parada respiratória, uma parada cardíaca, sei lá o que, que veio antes, entubaram o cara teve embolia pulmonar e morreu 20 dias depois. Eu fico só imaginando o que o primo dele ficou pensando depois da morte, quando as últimas palavras do primo, do primo dele que estava morrendo era, por favor, ora por mim. Você quer passar por isso? Porque as pessoas que te cercam, elas não vão tirar sarro de você porque você ora por elas, muito pelo contrário. A probabilidade dessas pessoas abaixarem a cabeça e respeitarem a condição de alguém orar por elas, ela é muito maior. Enquanto isso está aí você, imaginando que você não vai falar nada, e vivendo as suas escravidões, assim como o povo vivia. Deus não está dizendo para você, ó, quando você estiver feliz, quando tudo estiver dando certo, você começa a orar. Ele está dizendo para o povo orar enquanto eles estavam no exílio, sabendo que iam passando há 70 anos assim. Deus não está dizendo para você, querido, que você vai passar 10, 15, 20 anos nesse veneno. Deus não está dizendo que você vai viver essa escravidão a vida inteira. E os passos que você está dando, Deus vai honrar esses passos. É difícil. Oh, pastor, já tentei mil vezes, não sabe como é complicado. Mas a perseverança, ela é testada. Quando você tenta, não dá certo, você continua tentando. Porque é isso que prova a fé. Fé não é quando você vai, ora e acontece, é quando você ora, não acontece do jeito que você esperava, mas você continua crendo, e isso agrada a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. E se você entender isso, você não vai se paralisar no comodismo de dizer, Deus tem uma palavra boa para mim, você vai obedecer aquilo que de mais prático você tem, que é invocar, é falar com a boca cheia, que é meditar, que é realmente saber o que você quer. Agora vamos trazer para o nosso contexto cultural aqui. Para a gente, o buscar e orar, esse meu TDAH está impossível hoje, são coisas diferentes da raiz dessas palavras. E ainda assim a gente inverte as coisas. Por quê? Primeiro a gente busca, depois a gente ora e quase nunca a gente invoca. Então, peraí, primeiro eu busco, mas peraí, buscar a Deus é bom. Só que no nosso contexto, buscar a Deus é fazer o quê? É ler a Bíblia e vir à igreja. Meu irmão, vou te falar que se todo mundo só buscasse assim, a gente estava no céu, estava tudo certo. Mas a probabilidade, querido, a gente só vir à igreja e só ler a Bíblia, sem depender de oração, ela é muito grande. Sabe por quê? Inclusive porque a maneira como a gente, biblicamente, tá, deveria chegar na igreja, não é fazendo festa, cumprimentando a galera, e aí, tudo bem, como é que você está, que saudade, deveria ser um constrangimento individual, aonde você passa e entra de cabeça baixa, porque você reconhece o miserável que você é, e ao mesmo tempo você sabe que você vai ter um encontro com Deus. Só que Deus é tão misericordioso, que Ele não vem aqui, nesse lugar, nem porque tem prédio, nem porque tem banda, nem porque tem ninguém, mas Ele vem pela tua necessidade. E não é nem porque você soube fazer ele pedir para que ele estivesse aqui. Ele enxergou a verdade do teu coração. O quanto você tem necessidade, o quanto você deseja. E quando a segunda pessoa interessada nisso entrou nesse lugar, a presença de Deus começa a intensificar. Deus está aqui, ainda que nas tuas emoções não esteja tão profundamente claro. Mas o teu entendimento está. Por quê? Porque existe desejo e existe necessidade aqui. Deus não está aqui porque alguém merece. Deus não está aqui porque eu estou aqui. Deus não precisa nem de mim para falar com você aqui. Deus só facilita a maneira de se comunicar com o povo. Geralmente usa algumas pessoas no corpo que têm a função de falar. Assim como usava um profeta que tinha a função de justamente peneirar essa informação e dar para Deus. E não que seja errado, querido, você começar buscando a Deus, indo para a igreja, lendo a Bíblia, só que as coisas práticas, sem a sensibilidade da intimidade com Deus, ela só vai criar um ritual, onde a pessoa lê a Bíblia, onde a pessoa vem à igreja, mas não é de verdade. Por quê? Ela vem para a igreja já reclamando, ela vem para a igreja não esperando a hora do culto acabar, ela lê a Bíblia para dizer que leu a Bíblia, ou lê a Bíblia e aprende, até de repente faz teologia, só para ficar sobre alguém, esses caras vão ver, achavam que eu não tinha capacidade, vou virar teólogo. Conheço um monte de gente que estudou teologia, mais por causa dos outros do que por interesse. Porque é isso, querido, buscar de fato a Deus com essa busca de oração, ela é tão fundamental. Como é que eu vou te explicar isso rápido? Quanto qualquer grande iniciativa que você tenha. Por isso que o crente, querido, nos dias de hoje, infelizmente, ele não ora muito e ele acha que as atitudes, os relacionamentos dele com as outras pessoas estão sempre abalados, porque ele acha que tudo se resolve de maneira prática, assim como vir à igreja, ler a Bíblia, tudo é prático, envolve oração. Por isso que muita gente, por não orar, está sempre ferida emocionalmente. Eu não queria dizer isso assim, mas pessoas que não oram, embora isso seja uma verdade, pessoas que não têm vida de oração, são sempre as pessoas que se ferem com facilidade, que ficam chateados com facilidade, que ficam mal emocionalmente com facilidade, justamente por isso. E aí, quando os outros começam a ter certas atitudes com ele, ou não ter determinadas atitudes, ele começa a acreditar, querido, que as pessoas estão sendo injustas com ele. Mas não é, é que o coração da pessoa, por não ter intimidade com o Espírito Santo, está tão fraco emocionalmente, que qualquer coisa vira uma tempestade em copo d'água. Por exemplo, vou usar um exemplo de uma pessoa, nesses dias, que veio trazer uma reflexão para mim, de repente ela está aqui, eu não estou nem enxergando, então não se sinta exposta, tá? Mas foi muito legal a informação que você trouxe. Falou, pastor, às vezes eu tenho a sensação que eu estou recebendo um certo desprezo de algumas pessoas, que estão junto comigo, tão próximas, e às vezes, sei lá, não dão muito interesse, não demonstram muito interesse, dão muita atenção para mim. Falei, por quê? Falei, porque eu vejo elas curtindo comentários e fotos de outras pessoas, e eu percebo que parece que o meu Instagram não existe. Querido, isso pode ser verdade? Pode, mas a probabilidade de ser mentira, ela é muito maior. E aonde é que está o problema? Geralmente no coração da pessoa que vive essa ferida. Algumas pessoas, querido, que oram, vivem esse desafio, quanto mais aqueles que não oram. Muita gente está ferida com outras pessoas, porque não obedeceu um princípio simples de Deus, por causa de oração, de busca de fato, de meditar, de discernir, de perceber, de se consertar, de se reconciliar. E aí eu te pergunto, por que é que Deus vai te abençoar, te dando tudo aquilo que você espera, se você não se reconcilia com as pessoas? Se você não sabe criar essa estrutura em você, aonde você está bem ainda que os outros falem mal de você? Porque se a intimidade com o Espírito Santo tiver afiada, discernimento, querido, revelação, vai ser suficiente para você dominar suas próprias emoções, porque um dos frutos, ou um fruto do Espírito, ou do desdobramento do amor, é justamente o domínio próprio, você vai dominar seu coração. E essa iniciativa, querido, da oração, ela é tão importante como forma de agir, que isso toca, até o próprio, toca, não sei se é essa a palavra, mas mostra que até o próprio Deus, ele é reativo às nossas orações, à nossa busca. Deus não vai te dar antes aquilo que você espera, sem que você tenha uma conexão com Ele, de dependência, de clamor, porque senão você seria um personal trainer de Deus, onde você fala, Deus, vai mais rápido, a hora financeira aqui resolve, vai rápido, você quer me abençoar agora na área sentimental? Então vai. Não é a gente que dá ordem para Deus, nós somos os servos. E no caso desse texto, Deus, ele é reativo à invocação, oração e busca. Então repara que tudo que Deus diz que vai fazer pelo seu povo, é só depois daquilo que o povo obedecer primeiro. E tudo começa com oração e exercício de fé. A minha esposa Marcela, eu não vou nem olhar para ela para tipo fingir que ela não está aqui. A minha esposa costuma dizer, aquela moça que está ali, ela costuma dizer assim, eu creio e por isso eu ajo. Na nossa história com o nosso filho, eu ficava falando para ela, falou assim, Marcela, a gente consagrou o Cris a Deus, a gente tem que orar e esperar que Deus faça alguma coisa diferente, porque se a gente ficar tentando 1000 tratamentos, 1000 terapias e não sei o quê, e alguma coisa acontecer, vai ser difícil até atribuir a Deus o que Deus diz que vai fazer com ele. Foi no acampamento uma vez, o pastor que foi pregar, o preletor falou assim, o Cristo vai ter as marcas de Cristo, que das marcas de Cristo, elas são muito variadas, cada um vai ter um entendimento. No caso, para alguns, a marca de Cristo é a experiência de Cristo, mas talvez para outros, literalmente, sejam as dores de Cristo. E o Cristo estava com um macacão vermelho, cheio de pet, e ele falou assim, é como se esses pets aqui fossem as marcas de Cristo, que dessa identidade todo mundo reconhecesse Cristo nele. Enfim, e ao longo do tempo ela sempre, e até hoje, ela sempre encontrando as terapias, as coisas para fazer, a maneira de conduzir, evidentemente muitas vezes pensando em coisas sozinha, porque o marido é um cabeça de bagre, que nem sempre consegue ter a visão ampla das coisas, e ela falou para mim assim, falou assim, então amor, eu dizendo que a gente não saberia, né, atribuir a Deus a glória de alguma possível melhora ou evolução, e ela falando assim, amor, é justamente porque eu creio no que Deus vai fazer, que eu tenho a atitude, a iniciativa de fazer alguma coisa, de andar na direção daquilo que Deus vai usar para poder colocar isso sobre o nosso filho. Então a frase que ela diz é, eu creio, é justamente por isso que eu faço. É fé, é por isso que eu tenho atitude. E a palavra de Deus diz o que sobre a fé? Que a fé sem obras, ou seja, sem iniciativa, sem atitude, ela é morta. E a gente está aí querendo provar a nossa fé por aquilo que a gente fala, mas a gente não tem a atitude daquilo que a gente fala. A gente não crê, a gente nem apenas não acredita, como a gente também não tem a atitude. E a falta de oração, querido, ela retarda, inclusive, o amadurecimento. E essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas fogem da servidão dos outros, porque são imaturos. E não é a imaturidade que eu quero dizer, querido, que você é alguém pior do que qualquer outro. Eu estou dizendo que, do tempo que você já tem de vida, de idade ou de experiência com as coisas de Deus, já era para você estar vivendo uma outra coisa. Já era para você parar com essa história de o tempo todo, mas eu preciso ser acompanhado, não, porque eu busco a Deus, porque eu oro, mas eu preciso ser acompanhado. O que é ser acompanhado? É o seu pastor pegar a listinha, ligar para você todo dia, e aí, como é que você está? Olá, tudo bem, como vai? Joseph Klimber. Você vai gostar nas primeiras 5 vezes, da quinta até em diante, você fala, nossa, que ridículo, está me ligando só porque quer dizer que está ligando. Eu sei porque eu já vivi isso. Uma pessoa, um amigo meu, fez uma lista de pessoas que ele queria estar perto, poder auxiliar. Ele me ligou, e aí, como é que você está? Falou, estou bem, disse, que bom, beleza. Pá. A primeira vez, legal, mas a segunda, a terceira, a quarta vez, que a gente queria, eu queria desenvolver um assunto, eu percebi que ele ligou para dizer que ligou. Ele não estava afim de conversar comigo, ele estava preocupado com a lista dele. E você acha que não tem crente assim hoje? São pessoas que deixam de amadurecer. Pessoas que não querem servir ninguém, minha vida já é complicada. Meu irmão, se você não entender que Deus te chamou para ser servo, você vai passar a vida buscando coisas que nunca vão ser suficientes para você. Você vai passar a vida buscando realizações que nunca serão suficientes para você. A falta de servidão tira o tempero da vida do cristão. Até rimou. Falta de servidão tira o tempero da vida do cristão. Para, meu, de viver essa vidinha de que a vida inteira alguém tem que te acompanhar, alguém tem que discipular, 20 anos de igreja, quer ainda ser pastoreado para dizer o que você já sabe, ou porque você quer desabafar e reclamar de alguém ou reclamar da vida? Por que será que Deus não fez? Por que será que você não fez mais fácil? O povo de Deus, naquele contexto, estava para viver a libertação, estava para viver a liberação desse tempo de exílio, e tudo que eles precisavam fazer era clamar, orar e buscar só. Crente maduro, querido, ele quer servir, porque ele sabe que é na servidão que os milagres estão escondidos. Você não vai ter experiência de milagre sem querer servir. Deus não vai ficar mandando um monte de profeta lá para tua casa, gente, e falando, ah, vim fazer um milagre aqui, o que você está precisando mesmo? Deus se movimenta através de pessoas, e você é uma das pessoas através das quais o Espírito Santo quer se movimentar. O reino de Deus na terra não é um clubinho fechado, onde só entra crente. O reino de Deus é o governo, o domínio de Deus em circunstâncias, em lugares, e através de pessoas variadas, mas que tem o Senhor como Senhor e Salvador. Sem contar, querido, que uma vida de servidão, que é resultado de decidir se amadurecer, é o que faz a vida de alguém ser leve. Quando você conhece um servo de Deus, você percebe que, meu, o pau pode estar quebrando, você percebe uma estabilidade, uma tranquilidade, uma segurança, porque ele sabe, embora não seja bíblico, tá? É uma mera reflexão, porque esse cara sabe, que se ele está cuidando com amor das coisas de Deus, ele não precisa se preocupar, Deus vai cuidar das dele. O amadurecimento, querido, ele também é um resultado de oração. E assim como oração, o amadurecimento é resultado de uma decisão. Não fique esperando sentir vontade, ah, eu estou a fim de orar, eu não estou. Porque muitas vezes você ora porque sabe que tem que orar. Você não ora porque você está sentindo. O melhor exemplo que eu tenho disso é o que eu ensino para as pessoas. Você falou que você vai orar por alguém, ah, vou orar por você. E olha como a gente está perto de ser mentiroso. Quando a gente escreve uma coisa que a gente sabe que não vai cumprir. Pô, vou orar por você, falou que vai orar, ora. Vai orar mesmo. De preferência, ora na hora. Ah, puxa, mas eu estou corrido, eu estou cansado. Na hora que eu parar em casa, eu vou orar. Não, eu paro, eu realmente paro. Ou eu desligo minha mente de alguma coisa e eu começo a orar pela pessoa. E posso te falar? Começa numa obrigação, mas sempre termina no prazer ou no discernimento. Nunca você vai buscar a Deus pela responsabilidade da iniciativa. E vai terminar pior do que você começou. Você sempre vai começar melhor, vai terminar melhor. É que nem vir para a igreja sem estar com vontade. Tipo, nossa, cara, para a igreja, nossa, cansaço. Aí você vem para a igreja, termina o culto, você já fica animadão, quer comer alguma coisa. Aí é aquele cansaço lá. Por quê? Porque quando você vai disposto a ter um encontro com Deus, você não sai pior da presença dele do que como você entrou. Você sempre vai sair melhor. Posso dizer uma coisa para você? Principalmente você que veio a primeira vez. Você vai sair daqui hoje tão renovado, e você não vai ter outra resposta a não ser discernir, cara, isso tem alguma coisa de Deus e está dentro de mim. Não é o que o pastor falou, é o que eu sentia enquanto ele falava. Porque, querido, palestrante tem trocentos melhor do que eu. Eu já sou prolixo, falo um monte de coisa desconexa. A probabilidade de você não gostar do que você está ouvindo, ela é sempre muito maior. E ainda assim você vai sair daqui com a sensação de que, apesar de não ter entendido muito do que eu falei, que Deus falou com você. Outro ponto sobre a falta de oração, é que ela faz com que as pessoas tenham um ego num lugar tão confortável, que ela tem dificuldade de aceitar o privilégio que é ver os outros serem maiores do que ela. Eu vou dizer uma coisa aqui, porque eu confio, e também porque se um dia pisar fora da linha, eu vou dar na orelha dele, mas eu tenho a tranquilidade de dizer, por exemplo, que eu olho para um cara como o Theo, e me dá maior alegria, porque eu na idade, quantos anos você está hoje, Theo? Quantos anos você tem? Hã? 37, eu com 37 anos, certamente eu era muito pior do que o Theo, e se com 37 anos, Deus já tinha me dado o privilégio, a honra, de poder participar efetivamente da obra com a minha esposa cuidando de igreja, eu consigo imaginar o que Deus vai fazer com o Theo quando ele tiver 50 anos, e isso me alegra, me dá um alívio, porque eu falo, Deus já está cuidando das próximas gerações. Eu olho por exemplo o Natan, cadê o Natan? Está lá engasgando com a água. Eu olho para o Natan, quantos anos você tem, Natan? Hã? 23 anos, eu com 23 anos, meu irmão, cara, com 23 anos, eu não vou dizer que eu comi a terra, porque eu já tinha parado de comer terra, mas não era uma vírgula da atitude do Natan, que toda hora que ele vê alguém machucado, alguma coisa, ele não quer saber se ele vai pagar mico, ele fala assim, oh, tudo bem, você machucou, não sei o quê, posso fazer uma oração por você? Não tem vergonha do evangelho. Já estava no meu aniversário, uns 2 anos atrás, a gente foi comer cachorro quente numa barraquinha, que é assim, aniversário do pastor é diferente. Aí daqui a pouco eu procuro o Natan, cadê o Natan? Vai lá para a linha de trem, porque ele achou alguém lá que ele queria orar, o Deus falou para ir atrás de alguém. E não é assim, quando eu olho para essas pessoas crescendo, me dá alívio, me dá alegria, diferente de muitas outras pessoas que não são capazes de ver outras pessoas crescerem e ser maior do que elas. Tem gente que, porque não tem intimidade com o Espírito Santo, não consegue olhar para o outro e se alegrar com as vitórias do outro, como a palavra de Deus diz: alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando a pessoa não tem oração na vida dela, ela não consegue ficar feliz quando alguma coisa boa acontece com alguém. Ela não consegue chorar a dor junto com o outro. Ela é indiferente, quando não é invejosa. Principalmente, essa pessoa, ela não tem o ego exacerbado ao ponto de se sentir ofendido por qualquer coisa. E eu não sei se eu posso dizer assim, mas se recuse a se sentir ofendido. Pastor, mas as pessoas tentam me ofender, como é que eu me recuso a me sentir ofendido? A ofensa, querida, ela também é resultado de uma decisão de aceitação. Porque às vezes vão tentar te ofender, vão tentar te humilhar, e vai depender só de você aceitar se sentir ofendido e aceitar ser humilhado. É que não vai dar tempo de contar. Que pena. Obrigado. Uma vez eu estava na casa de uma pessoa, em Londrina, inclusive. E eu não posso falar muito para não dar identidade, vocês não vão saber quem é, não era da Bola de Neve. Estava lá, todo mundo tomando café na mesa e cada um contando as maiores vantagens, né? Ô, fulana, que benção, seu filho entrou na faculdade tal, hein? Ô, ciclana, que benção, sua filha está na faculdade tal. E todo mundo ali, e você via, querido, chá da tarde, com xícaras brancas, com detalhes dourados. Era exatamente isso que tinha. Eu lembro até hoje, era um apartamento de um por andar. Quando você fala de um por andar, você já sabe que é outro padrão. Desculpa, querido, se eu estou sendo muito miserável para você e você mora num apartamento de um andar. Eu não estou acostumado, desculpa. E todo mundo começando a rasgar uma seda e falar, não, porque sua filha, não sei o que lá, porque seu filho, não sei o que lá. E chegou a vez, desde que vos fala. Aí uma senhora lá, falou assim, e você, Rodrigo? Eu já sabia o que era para falar. Eu podia contar qualquer outra coisa. Eu fiz questão de falar, eu estou desempregado. Ficou aquele climão na mesa. Não estou dizendo que você tem que fazer exatamente como eu. Mas se eu não estou entendendo, discernindo o que está acontecendo, eu ia me sentir humilhado. Eu tenho culpa de todo mundo ali estar super bem? Eu não tenho culpa. Não vou te posso, que humilhação, não. Eu podia até olhar e falar assim, nossa, vagabundo, você podia ter umas três faculdades comparado aos outros aqui, e não fez nada disso, hein? A questão é, eu permiti que essa entrasse no meu coração e me sentisse humilhado? Não. Eu já sabia que tudo aquilo ali, querido, era só uma mera demonstração de prosperidade, e às vezes falsa. Até porque, faculdade nos dias de hoje significa o quê? Alguma coisa. Deus, querido, permitiu que você fizesse tua faculdade, sabe para quê? Para que você tivesse propriedade, autoridade, quando você tivesse alguma coisa para renunciar, para que ninguém diga que você foi fazer alguma coisa ou outra, dizendo ser direcionado por Deus, porque você não tinha diploma. Então não fica chateado também, tá? Ninguém quer menosprezar aqui, ter feito faculdade, faça. Tem condição de fazer? Faça. Talvez é justamente por você fazer que vão poder olhar para você e dizer, esse cara podia ter feito qualquer outra coisa, mas ele escolheu isso aqui. O Aperrina, por exemplo, ele tem duas faculdades. Poderiam dizer, ah, o cara é pastor de igreja, a igreja cresceu, porque esse cara, meu, não se deu bem na vida, surfista, maconheiro, tudo aquilo que os caras são. Mas justamente por ter alguma coisa, é que teve propriedade para dizer, ah, peraí, ele tinha opção, mas ele escolheu isso aqui. Ao passo que muitas vezes também Deus vai usar as pessoas que não têm opção. E não só falando sobre estudo. A falta de opção que você tem hoje. Talvez seja a melhor certeza de que Deus está pegando você pela mão e te direcionando para o resultado que você quer e nem sabe. Pô, mas eu não tenho opção. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer com você. Não te dá opção. Porque toda vez que o ser humano tem opção demais, ele geralmente vai por impulso, ele não consulta a Deus e ele depois vive a catástrofe e ainda quer culpar Deus. Adão tinha opção de comer ou não a árvore do conhecimento, do bem e do mal? Tinha. O que acabou acontecendo? Comeu e ainda colocou a culpa em quem? Em Deus. Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Então não leva, querido, para o lado pessoal, as ofensas que você possa ouvir. deixa as ofensas no lugar delas, onde ela revela apenas o que o outro é, não quem você é. Porque quem te ofende se revela. Não fica preocupado com aquilo que vão dizer, se é verdade ou não. Tem um exemplo que eu sempre uso, de um filme cheio de palavrão. É que você tem que saber filtrar o que é bom e o que não é. O filme do Eminem, chamado 8 Milhas. Quem já assistiu? Batalha final. Ele e o Papa Doc. E aí começa a falar, e pai, um xinga daqui, outro xinga de lá, beleza. Aí chega os dois na final. Aí chega um amigo dele e fala assim: caramba, o cara vai acabar com você, hein? Vai falar que fulano pegou sua mina, vai falar que sua mãe é uma bêbada, que você mora num trailer. A gente assistindo o filme fica pensando, pô, que amigão, hein? Ao invés de dar ânimo pro cara, fala tipo, o cara vai acabar com você, mano, puxa vida. Aí beleza, aí ele começa. E ele começa a falar tudo aquilo que desconstrói a moral dele. Ele começa a falar pro cara, então, você vai falar o quê? Vai falar que fulano pegou minha mina? Vai falar o quê? Que minha mãe é uma bêbada? Que eu moro num trailer? E ele começou só a se desconstruir. E ele começou a falar tudo. Aí no final ele falou assim, então tá, então fala para eles uma coisa que eles não sabem. Sabe o que isso significa? E quando você sabe se humilhar diante dos outros, a palavra de Deus também vai se cumprir sobre você, porque ela também diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno, não é na hora que você quer, em tempo oportuno vos exalte. Saiba se humilhar, para que na hora certa o próprio Deus te exalte. Porque se você não souber se humilhar, a hora que Deus te exaltar, Ele te mata, ou te mataria com o teu próprio ego. Se você não sabe se humilhar e Deus te exaltar, que bom testemunho que você vai dar. Quem vai querer se aproximar do teu Deus? O oposto do que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 31, a partir do versículo 38, que diz: ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso é lei, viu? Se você pegar o Antigo Testamento em Êxodo, você vai ver isso lá. Êxodo? Acho que é Êxodo. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Eu sei que vocês já viram as novas interpretações do que significa isso, mas pega o contexto. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Jesus ensina isso, querido, para que a gente cresça, mas também para que a gente não fique chorando por coisa pequena. Saiba se humilhar, saiba pagar o mal com o bem, seja mais maduro. Se você não amadurecer nesses quesitos, você vai ser sempre menor do que todo mundo no caráter. Por isso que se você responde às pessoas da mesma forma como elas te tratam, você sempre vai ser visto como mais um. Não responda às pessoas de acordo com o mal que elas tratam você. Não é porque você é crente, é que eu sou evangélico. O cara que precisa falar que é evangélico, que é crente, e não testemunha isso com exemplo, é um banana. Não, não vou fazer porque eu sou evangélico. Desculpa, tizão, até os crentes vão rir de você. Isso é piada entre crente. É ou não é? Não, não posso, isso minha religião não permite. Não, não posso isso, que eu sou evangélico. A gente se zoa, porque sabe de tão ridículo que é. Já está acabando, gente, prometo, perdão. Por isso, ore e haja. Não espere por pedido de restauração, de perdão de ninguém, porque tem gente que não tem habilidade para isso. Tenha misericórdia, quem não sabe te pedir perdão, porque às vezes não é orgulho. Ela não tem habilidade, ela não sabe como fazer. Tem muita história de pai e de mãe aqui, que te maltratou, e que você criou uma mágoa no teu coração, onde você tem meio aquela sensação de estar por cima do teu pai e sua mãe, porque você não precisa mais deles, porque você venceu na vida. Você só vai vencer na vida quando você conseguir estabelecer uma restauração com pessoas que você sabe que não vão conseguir chamar você para um pedido de perdão. Teu pai, tua mãe, que te trataram tão mal ao longo da tua vida, muito provavelmente também não receberam amor dos seus avós. É um reflexo natural, e você está cobrando deles uma coisa que eles nunca receberam. Então dê para eles, para que você possa cobrar, ó, estou te dando amor, estou semeando amor, aí você pode cobrar. Não espere das pessoas o que elas não têm para dar, e não espere aquilo que você mesmo não deu. Simples assim, ninguém semeia nada, mas todo mundo tem que vir até você, e se retratar e pedir perdão. Tem gente que não vai te pedir perdão nunca, porque ela não tem habilidade com isso. Você é o maduro, você é o crente, você é o líder, dê o exemplo, simples assim. No que se relaciona, querido, a ataques indiretos. Se você tem algo para falar de alguém, fala para Deus. Se tem alguma reclamação para fazer de alguém, faz para Deus. A não ser que seja alguém que você tenha intimidade, alguém que realmente ouça, haja condição de haver um diálogo ali e haver entendimento e conserto. Fora isso, não fica fazendo fofoca para os outros. Não fica falando mal dos outros. Você pode ter todos os seus motivos, mas cale a sua boca santa. Não saia reclamando de tudo e de todos. Para de se lamentar das pessoas para outras pessoas. E dizendo, é que você não sabe o que aconteceu, viu? Não, aconteceu tal coisa. Ih, não sei o quê. Eu sei o que é isso. Eu não estou dizendo isso para me defender, não. Porque eu estou muito acostumado a apanhar. Muito acostumado a ser mal falado. Até quando a gente tenta fazer a coisa certa, você faz a coisa errada sem querer. Para os outros. Mesmo fazendo a coisa certa. Então não faz fofoca nem para se proteger. Esse vai ser o caminho mais longo para você receber a justiça e o favor de Deus. Não se proteja com fofoca. E eu não vou aqui falar, né, a frase feita que diz, o justo não se justifica. Porque se o justo não se justifica para nada, ele não pode nem se defender diante de um juiz, né? Cada caso é um caso, é uma questão de interpretação. Mas entre pessoas, por uma questão moral sua, só por causa da sua reputação, mata a sua reputação. Para de se preocupar com a sua reputação, com o que os outros vão pensar. Olha que engraçado, a gente diz que não se preocupa com o que os outros vão pensar quando a gente está afim de fazer alguma coisa que a gente quer. Mas a gente ao mesmo tempo se preocupa com o que os outros pensam quando você acha que você tem que se defender porque falaram mal de você. Se decide, meu. Você não está preocupado com o que os outros pensam ou você está preocupado com o que os outros pensam? Eu vou confessar algo para você aqui. Eu me preocupo sim com o que os outros pensam. Dependendo da circunstância do que pensam ou quem pensa, eu tenho que agir. Eu me preocupo com o que algumas pessoas pensam sobre mim. Por quê? Porque depende do que ela pensar, cara, eu vou perder uma oportunidade de ser para a pessoa útil como eu quero ser. Se eu falar, não estou nem aí, não interessa o que pensa, eu não vou me estabelecer com ninguém. Isso serve para você, eu não estou falando sobre mim apenas. Sem oração, querido. Você vai ficar pegando pilha de gente que gosta de discutir. Pessoas de oração, pessoas que cumprem os princípios simples de buscar a Deus, é gente que não para bater boca. Posso te falar uma coisa? Eu não vou dizer aqui, ah, para de mexer no Instagram e vai ler a Bíblia, ah, vai orar, nossa, que bonito, como você é espiritual. Eu estou dizendo para você, pelo menos, não cai na pilha de gente que fica aí quebrando pau com você por rede social. Ou você já não teve aquela experiência de ter uma postagem, que você olha, aquela postagem tem a ver com a tua realidade, com aquilo que você defende, e você vai lá escrever, e você coloca lá o seu textão. Aí daqui a pouco vem alguém que te descabela e começa a virar uma discussão. Você perdeu a paz com uma pessoa que você nem conhece, só porque você quis ali entrar na discussão. Ora um pouco sobre determinadas coisas, para que o Senhor te mostre o que vale a pena você fazer ou não. Por exemplo, Israel está aí ainda ou não? Israel, quantos haters não aparecem do dia para a noite criticando o negócio que você faz, cara? Aparece gente criticando, por exemplo, por que você faz isso com a igreja tal? E os caras da igreja tal é que acham mal barato. O cara está de fora, o cara pega o bonde andando, quer sentar na janelinha e cuspindo em quem não subiu. O cara não tem nada a ver com ele e fica criticando. Se esse cara for pegar a pilha de todos os haters, que pega alguma coisinha sempre para criticar, acabou a graça. Todos esses caras, as igrejas que ele brinca, todas, as pessoas que são das igrejas apoiam e acham mó barato, todos eles, todos, até a gente. Eu acho sensacional, trouxe uma realidade aqui que eu precisava que alguém de fora dissesse. O louvor da bola de neve está chato demais, cara. Só daqui de Mogi, não, um monte. Eu prego em uns lugares que eu falo, Jesus, o povo parece que está com a faquinha lá do Rocambole Pullman cortando o pulso. Parece que falta celebração no povo. Para a gente só terminar. Crente que não ora, crente que não invoca, crente que não medita, crente que não deseja porque não busca, ou não busca porque não deseja, é aquele que só vai reclamar, e vai reclamar inclusive, ou principalmente da igreja. É aquele que inverte tudo. É o que diz buscar a Deus só naquilo que é prático. Ele só vem na igreja, ele só vai em programação, mas não tem oração. É o cara que vai atrás de profeta, porque afinal de contas Deus usa o profeta. Porque ele não quer ouvir Deus falar. Ele quer só uma facilitação para ele não precisar investir em intimidade. Porque no fundo ele sabe que ele está longe da realidade. Então, querido, esses momentos de oração, de busca, servem inclusive para esse culto. Eu estou quase encerrando, mas você precisa guardar no teu coração isso. Não adianta você ouvir uma boa palavra, se ela não entrou no seu coração e você não a alimentá-la, não progredir em fé, orando por ela para que ela se cumpra. Falou, Senhor, você pode dizer isso até. Senhor, eu ouvi aquela palavra, eu acreditei naquilo. Passa essa semana orando. Deus, assim como o Senhor cuidou do teu povo no exílio, e eles sabiam que iam passar pelo que estavam passando, como eu sei que eu vou ter que passar pelo que eu estou passando? E o Senhor prometeu para eles levá-los para o lugar de onde o Senhor tirou, o Senhor ia restaurar eles. Senhor, eu estou esperando a minha restauração. E o Senhor não trouxe aquela mensagem naquele culto domingo para brincar com as minhas emoções. Deus não está brincando com você. Deus não age com sarcasticidade. Ele não permite que você ouva uma mensagem como essa, para que eu fale de uma história que aconteceu e que nunca vai se encaixar na tua realidade. É a aplicação da palavra para esse momento. Essa semana, querido, eu ouvi muita gente reclamando da igreja. Uma das últimas reclamações que eu ouvi é que a igreja, ela era racista e elitista. Foi uma das últimas postagens. E, querido, uma coisa é existir racista dentro da igreja. Eu acredito. Porque tem todo tipo de pessoa aqui. Mas outra coisa muito diferente é generalizar e dizer que a igreja de Jesus Cristo é isso. Porque isso só endossa, e geralmente é mais falado por pessoas que estão desigrejadas ou querendo ter uma justificativa para não estar na igreja. Vai começar a achar defeito em tudo. Ah, porque o pastor prega muito tempo. Ah, porque eu acho isso aqui meio falta de reverência. Eu acho isso aqui tal coisa. Passa o tempo reclamando, o tempo todo reclamando. Agora, quando o crente que está dentro da igreja, ele começa a pensar e reproduzir esse tipo de coisa, ao invés de orar por aquilo que ele está vendo que deveria ser mudado, ele só vai ser mais um agindo a favor do inferno. Mais um que trabalha no marketing, no departamento de marketing do inferno. Então, às vezes, não é muito bem o que você está enxergando, ou o que você está discordando, mas o que você faz com a discordância. Eu costumo dizer para as pessoas, e disse isso aqui muitas vezes, eu não tenho problema nenhum com quem discorde de mim. Não há problema nenhum em discordar, o problema é o que você faz com a discordância. Porque tem gente que vai ouvir a sua discordância e vai ser envenenada por isso. E vai deixar de considerar estar na igreja, no meio do corpo, só porque ouviu uma crítica tua que começou a fomentar algo na mente dele. Criou ovos de serpente na cabeça, teias de aranha, e no fim das contas não consegue mais ter comunhão com os outros. Por quê? Porque começa a achar os outros piores. Tem dois extremos que você não pode ter. Achar as pessoas que estão numa igreja, num corpo, melhores do que você ou piores do que você. Se você entender a tua igualdade diante de Deus, você vai conseguir também ter uma aceitação e misericórdia do outro, porque você vai olhar para os seus pecados e dizer, eu sei o que é isso, porque eu erro igual. E são essas as pessoas que compõem a geração a que Paulo se refere quando ela escreve em 2 Timóteo. Capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, ou seja, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Você está num momento onde você está querendo que Jesus demore mais, ou você ama a vinda de Jesus? Talvez você olhe para isso e fale assim, pastor, eu não consigo amar a vinda de Jesus, porque eu sei o pecador que eu sou, eu estou com medo dessa vinda. Querido, às vezes é melhor que você tenha esse medo, consciente do seu pecado, do que você falar como muita gente fala, sobre certeza de salvação, porque por quem você acha que você é. Nós nunca teremos certeza da salvação por quem nós somos. Nós só teremos por saber quem Deus é. Por crer nele. Porque senão, o que a Bíblia ensina sobre a autojustificação é uma mentira. Porque nós poderíamos nos autojustificar. Só que chegou esse tempo, onde as pessoas já não aguentam ouvir o que a Bíblia, o que esse texto de Paulo fala como sã doutrina. Aquilo que é a realidade do que o povo precisa levar a sério. Estão procurando pessoas para poder se adequar ao que estão pregando. Estão ouvindo só todo mundo que está dizendo quando você vai ser vitorioso. Como se não tivesse que passar por uma consequência ou por alguma situação. Tem horas que Deus precisa te falar, você precisa passar por isso. Você tem que passar por isso. É o que vai fazer sentido para as vitórias que você vai receber. Essas dificuldades que você está vivendo hoje. Querido, não é muito o que você acha que você vai conseguir fazer. Mas é o que de mais simples você vai conseguir obedecer. Se você tiver que sair daqui com uma lição de casa simples, saia com a seguinte lição de casa. Não tenha vergonha do Evangelho, abra tua boca, fala. Fale certas coisas sobre Deus em voz alta. Medite. Entre você e Deus, estabeleça uma intimidade crescente, mas também busque, deseje, tenha a atitude que prova o que você realmente quer, inclusive na obra. Eu não estou dizendo para você almejar ser pastor, ser diácono, ser presbítero, não almeje os títulos, almeje as experiências e ande em direção a elas, porque tem muito pastor que não chega a ser uma vírgula desejoso de grandes experiências com Deus, quanto pessoas que não foram ungidas e ordenadas a nada numa igreja. Valorize o que Deus já te deu, que é o poder através de Jesus Cristo, do sangue de Jesus. Você tem o poder de ser feito filho de Deus, e a palavra de Deus promete isso, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito de Deus. Feche os teus olhos por um instante, querido. Eu quero fazer uma oração por você que talvez tenha vindo aqui hoje pela primeira vez. E você entendeu só o que era necessário de fato. Ou talvez você tenha entendido tudo, mas aquilo que mais você discerniu é que você precisa de Jesus e que você reconhece que você é pecador. Assim como eu. Eu quero te dar uma chance simples de você orar a Jesus. De você dizer isso para Ele. Através dessa oração que eu quero que você repita. E não porque você não sabe orar, não porque você precisa repetir o que eu falo. Eu só quero te ajudar a entender. Eu quero te ajudar a entender o que você está falando. Quando você sair daqui. E quando as coisas começarem a acontecer, você fala, eu falei isso para Deus e Deus me respondeu. Se você está aqui hoje e não entregou a tua vida a Jesus ainda, eu quero que você repita essa oração comigo, onde você está. Aproveita que a igreja inteira vai repetir essa oração e rasga o teu coração diante de Deus, porque ninguém pode fazer essa oração no seu lugar. Diz assim, Jesus Cristo, eu sei que eu sou pecador, eu não conheço toda a tua história, eu não conheço toda a Bíblia, mas Jesus, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua salvação, marca minha vida hoje, porque de alguma forma eu sei que o Senhor morreu naquela cruz, para que eu pudesse ser salvo, e eu te peço, me salva para a eternidade, e me salva das minhas próprias escolhas, enquanto eu estou nessa terra. Escreve o meu nome no teu livro da vida, e me marca com teu sangue, porque a partir de hoje, eu pertenço completamente ao Senhor. Espírito Santo, entra no meu coração, e começa a mudar as minhas emoções, começa a me trazer equilíbrio, para que eu consiga vencer, e fazer coisas, que eu nunca consegui fazer antes, em nome de Jesus, amém. Pai querido, eu oro por cada um desses, que nessa simples, mas muito poderosa oração, comecem a ter contigo as primeiras experiências, do que é a tua presença, do que o Senhor é capaz de fazer, quando a gente abre os nossos lábios, ou no mínimo quando a gente abre o nosso coração para declarar nossa dependência do Senhor. Que comecem a te conhecer hoje, Pai, como eu sou incapaz de explicar na totalidade. Que te conheçam, Deus, além daquilo que já ouviram. e que não andem mais de acordo só com aquilo que ouviram sobre os outros, mas comecem a ter experiências legítimas com o Senhor. Que a partir de agora, Senhor, esse peso que estavam carregando, essa desesperança, possa sair dos teus filhos, Pai, dá espaço a eles, dá espaço para a saúde, para o vigor, para a esperança renovada, para o alívio, para o perdão, para a reconciliação, para a restauração, para que consigam experimentar, Senhor Deus, o que o Senhor é capaz de fazer, quando nós damos passos pequenos, de acordo com a nossa limitação, mas passos na tua direção, em nome de Jesus, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa situação difícil, impossível aos teus olhos, o Senhor pode fazer. E Ele não faz por merecimento, Ele faz pelo propósito. Essa dificuldade o Senhor pode resolver, e Ele faz isso pelo propósito. Mas Deus é reativo, então ora, ora, pede, clama. E a palavra do Senhor também diz: clama a mim, eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não conhece. Então clama ao Senhor, fala, fala, e deixa as pessoas saberem que você está exercitando a tua fé. Você não precisa orar escondido, não precisa ter medo de inveja. Existe um Deus que não precisa ficar tendo estratégias contra a inveja dos outros. Vão ter inveja até se você não abrir a boca. Se você tiver alguém com quem você possa compartilhar uma expectativa em Deus, fala. Mas agradeça a Deus de antemão por aquilo que Ele já te prometeu, pelo que já vai acontecer. Aleluia. Obrigado, Pai, pelo que vai acontecer com os teus filhos. Obrigado, Senhor Deus, pelo resultado da resposta dessas orações. Obrigado, Senhor Deus, porque há pessoas que vão sair daqui hoje entendendo que o Senhor já tinha planos para elas antes delas pisarem aqui. E que o Senhor já tinha planos para resolver essa situação antes delas sequer pedirem. Mas agora, porque estão pedindo, o Senhor está entrando, Pai, para transformar a situação, mas começando pela própria transformação. Aleluia. Te amamos, Jesus. Se não te amamos como devemos te amar, nos ensina a amar o Senhor, para que a gente não apenas fale, mas para que a nossa atitude prove que a gente te ama. Aleluia. Até o último dia das nossas vidas, Pai. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida, desde agora e para sempre, até que o Senhor volte. Como simples servo e sacerdote do Senhor, eu te abençoo para uma semana de busca, de clamor, de oração e de respostas do Senhor diante dos dias difíceis que você está vivendo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, vai na paz, dê um abraço que está do teu lado, diga: eu te amo, Jesus. Aleluia.